Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, também chamado de Conselhão, realizou hoje, aqui em Brasília, sua última reunião do ano.
No encontro, o presidente Lula foi homenageado por integrantes do governo e líderes da sociedade civil que já participaram do Conselho nos últimos 8 anos.
Para Lula, o Conselhão se tornou, nos últimos anos, um espaço dedicado a orientar o governo e tornar o debate de ideias mais dinâmico e democrático.
Eu penso que, terminado esses 8 anos, não existe um só congressista ou alguém do governo que não seja obrigado a reconhecer o trabalho importante que o Conselho fez para o presidente da República, para o governo e para o Brasil. Aqui não houve temas proibidos. Aqui não houve discursos censurados. Aqui ninguém discutia previamente o que cada um tinha que falar. Cada um se inscrevia, falava o que queria, ouvia o que não queria. Alguns desistiram no meio do caminho, outros começaram e estão até hoje no Conselho.
Mas qual é a função deste grupo? No que o chamado Conselhão pode ser útil para o desenvolvimento de políticas públicas no país? Angélica Coronel responde.
O Conselhão foi criado com um grande objetivo. O país precisa alcançar o desenvolvimento ao mesmo tempo em que diminui as desigualdades sociais. Desde que o Conselho começou a atuar, o Brasil subiu 50 posições no ranking das desigualdades sociais, como comemora Marcelo Neri, economista da Fundação Getúlio Vargas.
Se a gente continuar nesse processo de redução de desigualdade, pode durar mais 30 anos para o excesso de desigualdade brasileira ser diminuído. Mas isso significa que a pobreza vai cair, que a nova classe média vai aumentar, como veio aumentando nos últimos anos. Então essa chaga brasileira que é a alta desigualdade, na verdade, ela guarda uma grande oportunidade da gente avançar desde a base da distribuição.
Desde que foi criado em 2003, o Conselho já se reuniu 36 vezes. Nesse período, não houve consenso em discussões como a abertura do Conselho Monetário Nacional, o CMN. Mas, em outros, o papel do grupo foi decisivo, como na aprovação da nova lei de falências e da lei de pequenas empresas. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Arthur Henrique, ainda cita o acordo entre empresários e trabalhadores da cana-de-açúcar.
Fazia muito tempo que não se sentava trabalhadores e empresários desse setor para debater os problemas reais, né? A luta contra o trabalho escravo, a luta contra as más condições de trabalho, que ainda tem muito que avançar, mas foi uma iniciativa do Conselho que depois a Secretaria-Geral da Presidência da República conseguiu construir aquele protocolo que foi assinado.
Uma arena de discussões políticas, um grande palco de debates e diálogo, semelhante ao de vários países do mundo. O modelo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social já é copiado por vários estados brasileiros. Entre os 90 representantes, trabalhadores, sindicalistas, banqueiros, estudiosos, empresários e o governo, como o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
Não tenho dúvida que os historiadores, nos próximos anos, quando forem escrever seus livros sobre como se consolidou a democracia brasileira, um capítulo desse livro vai ser para essa ideia do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, a ideia de reunir lideranças tão diversas, de segmentos tão diversos, não para fazer embaixo da sua proposta, também para isso, mas sobretudo para construir o diálogo e o consenso nesse país. E pelo que a gente conhece do compromisso da presidente eleita Dilma Rousseff, que participou desse conselho, debateu várias propostas quando ministra-chefe da Casa Civil nesse conselho, nós temos certeza absoluta que ela vai ter um carinho especial cada vez maior com essa instância que cada um de nós construímos.
O conselho não tem função deliberativa, não define regras ou normas, mas tem o papel de apontar caminhos para o desenvolvimento do país. O pleno se reúne a cada 3 ou 4 meses com o presidente da República, mas a atuação dos grupos de trabalho é constante. De Brasília, Angélica Coronel.